Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, o último relatório sobre consumo de notícias no mundo, divulgado pelo Reuters Institute, trouxe alguns dados que corroboram questões que a gente vem abordando com uma certa frequência aqui na coluna. O que o senhor gostaria de destacar?
Que os dados são particularmente ruins para dois públicos que são importantes para nós. Um é o público brasileiro. No Brasil, a situação é uma das piores de rejeição à informação entre a população. Segundo a pesquisa do Instituto Reuters, 54% dos brasileiros dizem que evitam notícias, acima da média mundial de 38%, e acima dos países vizinhos. A Argentina é 46%, Brasil é 54%, Chile é 38%, Colômbia também 38%, México 37% e Peru 37%. E o outro público que é muito importante para nós é o público jovem, e aí o fenômeno é mundial. No mundo inteiro, 42% das pessoas que têm menos de 35 anos evitam ativamente as notícias. Isso é realmente sério, e os motivos são mais ou menos os mesmos para os dois grupos. Eles acham que as notícias se repetem demais, que são assuntos que são desagradáveis, como política e a pandemia da Covid-19, que as notícias deprimem as pessoas, que é difícil de entender, é difícil de seguir o noticiário, e eles também não confiam no noticiário. Os jovens no mundo inteiro, por exemplo, são o grupo etário, menos de 35 anos, que menos confia no noticiário geral. Então, isso é muito ruim, evidentemente, não é? Porque você enfrenta já uma situação que é bastante difícil do ponto de vista econômico, estrutural, tecnológico, e que fica ainda mais difícil se as pessoas começam a não querer ativamente receber notícias.
E, professor, como conciliar esse quadro com o direito à informação? Como fazer com que essa sociedade que não quer se informar, ela não sucumba à desinformação?
Pois é, saiu numa revista acadêmica o artigo de uma filósofa holandesa chamada Somu Antilla, que é da Universidade de Universidade em Amsterdã. E ela levanta assuntos que eu considerei bastante interessantes. Em geral, quando se fala de desinformação, assim como quando se fala de muitos outros problemas sociais, há uma tendência a querer responsabilizar o indivíduo pela sua ação ou falta de ação. O indivíduo é que deveria aprender mais, ser mais crítico, entender como é que as coisas funcionam e deveriam, por isso, depois de fazer essa lição de casa, digamos assim, deveriam rechaçar as informações deturpadas em nome do bem da sociedade. O que essa filósofa diz é muito interessante. Ela diz que você não pode responsabilizar pessoas que não têm plena consciência daquilo que elas estão fazendo e das consequências daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. As pessoas, em geral, elas não sabem nem que as plataformas de mídias sociais, por exemplo, elas usam algoritmos que não são transparentes e que fazem com que o noticiário que ela recebe por ali, as informações que ela recebe por aí, sejam direcionadas de acordo com interesses muito específicos. E o que essa filósofa diz é muito importante, a meu ver. Ela diz que tem que se colocar a responsabilidade nas empresas de tecnologia que controlam as plataformas de mídias sociais, nos governos, nos órgãos regulatórios, na própria mídia tradicional, nos partidos políticos, porque esses é que têm o dever de fazer com que as coisas mudem. Porque essas pessoas que comandam esses organismos, estas sim têm plena consciência de como funciona o sistema e de quais são as consequências sociais que são bastante nefastas, como nós temos visto. É muito ruim o que as plataformas das mídias sociais têm feito para a democracia e para a convivência amena e construtiva entre as pessoas de uma sociedade.
Jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.